Agora na internet, podcast chegou. Para os meninos e menina, não, ovo já começou.
A origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse:
Agora sim pra valer. Já temos um nome, inclusive, que é o Não Ovo, começando agora nesse momento com... Não vou nem falar que são convidados, porque a gente tem um convidado aqui de fato, mas sem ser os convidados, nós temos a nossa bancada fixa aqui com Brian. Tudo bom, Brian?
E aí, tudo bom?
Tudo bom. Igor!
Fala, meu povo!
Igor, você continua com essa voz...
Ah, sucesso essa voz aqui, cara.
Essa voz de locutor fumante. É muito boa. E Luigi?
Fala, meus queridos fiéis ouvintes. Agora são fiéis ouvintes.
Fiéis ouvintes.
Fiéis ouvintes.
Pois é, e muitas vezes o pessoal fica, porra, não salvo, é o Cid, não sei o quê, mas tem uma galera que faz o não salvo, né? A gente tem muitas coisas aí. Então, pra o pessoal conhecer um pouquinho mais de vocês, conhecer mais o coraçãozinho de vocês, eu separei algumas perguntas aqui de um caderno de perguntas, né? Que é, eu diria que é a fonte mais confiável pra você conhecer uma pessoa, seria o caderno de perguntas. Então, eu separei aqui algumas. Pode ser começando pelo Brian, então. Brian,
diga.
Qual que é o seu nome, Brian?
Essa é difícil, deixa eu pensar. É Brian.
É Brian. É. Qual o seu signo?
É Aquário.
Você mora com quantas pessoas, Brian?
Comigo, só.
Só com você? Qual sua sobremesa favorita?
Nossa, é difícil. É... Outro almoço.
Outro almoço, é.
Um geralmente, almoço segundo prato.
Já dá pra conhecer um pouquinho melhor sobre o Brian. Igor, você, qual o seu nome, Igor?
O meu nome é Igor.
Igor, você estuda em que escola?
Eu estudo no... Eu não estudo. Eu parei na quarta série.
Qual o seu almoço favorito?
Estrogonofe de frango, cara.
Estrogonofe de frango, que também é um outro almoço e pode ser uma sobremesa.
Sim.
Isso. Muito bem. Deixe uma dedicatória para mim. Isso tinha no caderno de perguntas também, cara.
Ah, cara, considero pacas.
Ok.
É um bom começo, foi bem dedicatória.
Luigi, pra conhecer um pouquinho mais sobre você, Luigi, qual o seu nome?
Cara, eu sabia que essa pergunta, pra mim, ela pode ter realmente...
É porque
não é Luigi. Porque o meu nome não é Luigi, é Luide.
Luide.
É, só que as pessoas não falam Luide.
Qual é a diferença na forma de escrever?
Nem, é, não tem. É L-U-I-D-E. Tá. Só que aí, em algum momento, sei lá, faltou um E, algum acento, aí as pessoas falam Luide.
Não, em algum momento, o sotaque do Sul prevaleceu.
É,
quer dizer, não prevaleceu.
É, daí eu adotei Luigi, vai, que chama eu de Luigi, ok, eu tô respondendo por esse nome.
A certo. Nintendo sempre prevalece.
É, eu tô imaginando você respondendo isso num caderno de perguntas agora.
Cara, difícil. Ah, Luigi, não, é Luide. Ah, Luigi, não, é Luide, moço. Ah, beleza, Luigi. Falei, então ok, meu nome é Luigi, fechou.
Luigi, qual que é a sua melhor amiga?
A minha melhor amiga é a internet, cara.
Em que... Qual o seu e-mail?
Meu e-mail é boizinhosaradodosurf@mol.com.br.
E o que você mais gosta de beber, Luigi?
Eu gosto de beber cerveja.
Cerveja? Então já dá pra conhecer um pouco mais aqui da nossa bancada, que hoje conta com um convidado especial, ele... Maurício Meirelli. Palmas para o Maurício.
Pô, obrigado. Pô, ganhei as primeiras palmas da história do... Não esqueci o nome disso aqui.
Não Ovo. Podcast.
Não, eu queria falar Não Ovo.
Ah, esqueci o nome.
E as primeiras palmas, sou muito feliz. Eu sei que esse projeto vai ter muitas palmas e a primeira foi minha.
É.
E na retrospectiva 2015 vai ter esse momento.
É, muitas acho. Nunca vai ter, porque vai ser sempre a gente aqui, né?
Não, mas vai ter um convidado, imagina.
É.
E vocês vão aplaudir esse convidado.
Mais do que você ou menos do que você, é isso?
Senti que mais do que. Porque foi uma bosta a palma.
Foi uma bosta.
Mas vai ser mais. A tendência é evoluir.
Tem que aplaudir as pessoas.
É, você vai. Talvez em breve com o auditório aí, né?
Pô, sensacional. Vai ser
possa bater palmas para a gente.
Sim. Pô, eu estou muito feliz e honrado de fazer parte desse momento aqui, esse momento áureo na vida do Não Salvo. Eu que sou fã do Não Salvo e de toda a galera, tirando o Brian. Eu estou muito feliz de estar aqui.
Eu tenho uma pergunta. Ô Maurício, para quem não faz ideia, quem é Maurício mesmo? O cara está escutando e fala, quem é esse bosta?
Sim,
nunca ouvi
sim.
falar desse merda. Uh-huh. Nome ridículo e
sou
tal.
Sou o criador do Não Salvo, simplesmente.
Não, peraí. Não é bem assim. É... como você resumiria Maurício Meirelles?
Maurício Meirelles por Maurício Meirelles.
Em uma só palavra. Uma.
Boçal.
Boçal.
É. Agora você reconheceu, né?
Não, agora, quem não sabia quem era, agora sabe. Agora...
Aquele boçal. Ele é o cara do pré-roll do YouTube, daquela propaganda de pasta de dente.
Exatamente.
Não, é o cara da propaganda da academia.
Você conhece ele do pré-roll do YouTube. Pô, caralho, que 5 segundos que não passa.
É muito bom, cara. Eu faço academia em propaganda e higiene bucal.
A gente tá vendo que só faz academia na propaganda.
Eu faço papel do antes.
É importante isso.
E o higiene bucal também, só na propaganda.
Não, viva Colgate. Ah, não. Falei, joguei aqui o primeiro mexão.
Vai, velho, vamos, sério. Em um parágrafo, vai, um parágrafo te dá.
Ah, eu sou da zoeira.
Pronto. Você faz o quê? CQC?
Eu trabalho no CQC, sou repórter do CQC, agora apresentador, que eu faço 3.0, que é um outro projeto lá. Faço Facebook, que eu acho que muita gente... Eu acho que as pessoas não fazem ideia do que o CQC, o seu público não faz ideia do que o CQC, o fiel público do Não Salvo não faz
acho
ideia.
Que a galera acessa mais o Facebook.
O Facebook é um momento, assim, mais, vamos dizer assim, áureo da minha carreira, porra, graças às zoeiras do Facebook, muito também graças ao Não Salvo, que me hospedou lá e me deu uma oportunidade, tipo, o cara é maior jogador de futebol falando com técnico. E agradecer ao professor e também
ao professor,
ao técnico que me trouxe essa oportunidade de jogar junto com o Edilson. Então, e o Viber, né, cara? Eu tô no Viber do Não Salvo também
é
lá.
Verdade.
Com a figura menos participativa da história, assim, é um prêmio...
Cara, pior que não.
Pior é que não.
Tem gente que não participa.
Tem gente que participa menos do que você. Quem? Lá no grupo. O Ivo, por exemplo.
Ah, o Ivo, sim. Ele nunca participou.
Não, quando a gente fala a palavra maconha, ele aparece. Sim.
Mas Dilma, ele aparece na neblina, assim.
Daí, sem evocar a palavra
o problema
mágica.
É quando você fala maconha, às vezes o Igor aparece antes.
É.
E ele não consegue ver a maconha. Tem essa. O Igor já consumiu a palavra.
Bom, o tema de hoje, o tema de hoje, vocês escutaram aí a musiquinha de fundo, inclusive a introdução ali do Bruce Buffer, hein? Fazendo It's Time!
Quase isso.
Quase isso. Porque o nosso papo hoje é sobre tretas escolares. Tretas escolares que todo mundo, menos o Igor, que só estudou até a quarta série, deve ter muito...
deve... O que você tá fazendo aqui, aliás,
Não sei.
Não tem história escolar.
Bom, só quem não estudou, ou quem estudou em casa, mesmo quem estudou em casa deve ter brigado com a mãe já alguma vez na vida, né? Já passou por alguma experiência de tretas escolares. Eu tava aqui imaginando, né, sobre o tema, o que que caracteriza uma treta escolar? Porque não é. Quando você é pequeno, às vezes a treta acontece não exatamente uma porrada. Assim, às vezes não sai a briga, né? É só um empurrão, é só um xingamento.
É só o clímax.
O que caracteriza uma treta escolar?
Eu acho que tem um ponto também a ser considerado. Por exemplo, tem muita treta de escola que acontece fora dos muros da escola. Então, até em que ponto é uma treta escolar? Por exemplo, pode estar do lado de fora da escola, mas ainda assim é uma briga de escola.
Eu acho que a regra é estar com o uniforme da escola.
Isso, mas eu acho que eu tenho um ponto, que assim, nós todos aqui somos de uma geração que temos aqui de 25 pra cima, certo? Alguém
não,
aqui tem
21.
21. Mas a gente tá falando de pessoal que estudou, pô. A gente é de 20 pra cima. A galera de hoje, de 14 anos, acho que treta no WhatsApp. Já é um outro nível de treta.
Ah, é verdade.
Que é tipo, entendi. Vou mandar um nudes do seu pai. Já tem uma coisa meio...
Caralho.
Que é diferente
É outro nível.
A nossa treta era física, de soco na cara
É verdade.
Peraí que eu vou criar um grupo aqui, ó. Eu vou botar todo mundo que briga.
É, exatamente.
Quem mandar o emoji mais malvado...
Mas você acha que as pessoas tretando no WhatsApp, elas não vão começar a tretar fisicamente?
Eu acho que não,
cara. Não leva pro mundo
WhatsApp,
real.
O WhatsApp abundou as pessoas.
Eu não sei, cara. Eu acho que assim, o grande diferença de antes, talvez a nossa treta com a treta de agora, é a palavra bullying.
Sim.
A palavra bullying...
Um absurdo.
Que não existia antigamente, né? Porque era, sei lá, era uma... Era a zoeira entre a pessoa na escola, né?
Tem uma diferença.
Tem uma diferença.
O bullying é uma coisa que a gente é contra. Porque o bullying é você botar a criança debaixo de uma privada, apertar e descargar. Agora, chamar de gordo não é bullying.
Exatamente.
Isso é aprendizado.
Exatamente. No final das contas, acaba formando ali o caráter da pessoa. Porque eu era muito zoado. Sempre fui o cara mais baixo, mais magro da escola. E eu era zoado por pessoas igual o Luigi, né? Que eram um pouco mais...
Avantajados.
Mais avantajados. Não, ossos grandes, né? Fortinhos.
O Serginho Grosso não vai aparecer atrás de você. Precisamos conversar sobre isso.
Tipo o Tony Ramos, na propaganda do Freeboy.
O Freeboy tá dos moleques. Cara, seu gordo! Ô, calma. Groisman.
Serginho Groisman. Eu apanhava, enfim, apanhava de vez em quando, mas eu ganhava na lábia, entendeu? Então, apesar de sofrer um bullying ali, eu acabei desenvolvendo uma comunicação pra poder me defender. Então, o cara me xingava, mas eu xingava ele de volta, o cara ia me bater, mas eu xingava ele, ele me batia, eu xingava ele, enfim.
Você saia perdendo, eu acho.
Eu saía com o braço quebrado, mas... Sem dente. Mas na moral, eu ganhava.
O cara saía ofendido.
Na moral, eu machucava o coração dele.
É pior coisa. Pra quem o pessoal falava, era porque você falava pro cara.
Exatamente.
Destruir ele com palavras.
Aliás, o Igor acabou de falar o grande momento da treta, que quando a treta só começa quando as pessoas falam, esse era o Bruce Buffer da época.
Eu não deixava.
O It's Time era...
Como é que era na sua escola? A galera era fazer um porque era meio diferente.
Não, tinha isso daí.
Tinha
Eu estudei no Rio de Janeiro, não sei como é que era
aqui em São
Paulo.
Então a galera já chegava com uma bala,
chegava dando tiro pro alto aqui.
Como é que começava a treta? Dando tiro pro alto,
Era aluno perdido, não era bala. Tipo, sumia um aluno. Era diferente.
Ele começava uma treta, então a galera fala,
E aí, posso falar palavrão?
Pode, claro.
Aí ferrou. O cara não fala no final, né? Não, mas era tipo... Cara, qualquer coisa pra um moleque de 12 anos é um motivo pra você se engrandecer. Então, até que eu e o Igor, o cara falava assim, nossa, velho, o seu boné é melhor do que o Igor. Aí você fala, mano, não é não. Aí fodeu. Em 3i, mano, você já dava um na cara do cara e você não sabia por quê.
Não, é 3i e um filho da puta. Chegou o filho da puta e dá o soco.
E tua mãe no meio...
Aí fodeu.
Aí a treta, ele levou de nível.
Mas eu acho que, pelo visto, cada região do Brasil é uma vogal diferente pra invocar briga.
Como é que era
lá no Paraná? Pelo menos onde eu vim no interior, era E. E aumentando a entonação. E aí, quanto maior o E, o cara, acho que aquilo ia dando um gás na pessoa. O cara fala assim, porra, tá a escola inteira falando E.
Entendi.
No maior nível, na velocidade 5 do E. Eu preciso brigar com esse cara, agora não tem mais solução.
Então, pelo que eu entendi, é que com 10 minutos de conversa, você já falou do E e já falou do Lu e D. Então, o problema do Paraná é a vogal E. Ué, no Nordeste é o E. Então o problema do Paraná é o E.
Mas sabe o que eu penso? Que essas vogais, elas incentivam a porradaria. Eu acho que se no mundo normal de hoje, no trabalho, alguém fala assim, é que a gente já evoluiu. A gente já sai na mão do mesmo jeito.
Igual, né? O problema é a vogal contínua.
Qual a primeira coisa que você aprende no colégio? São as vogais. Depois dá soco. Então elas são...
Combina mesmo.
Elas estão caminhando junto na evolução.
Você chegou num ponto interessante aqui, Gil, porque você conseguiu... pegar o nosso assunto e meio que usar ele como parâmetro pra nossa evolução, né? A evolução humana, onde a gente era, não sei, primatas e brigávamos em socos e como o homem das cavernas, e acontece a mesma coisa quando a vogal é dita e as pessoas
por muita gente, pense por nisso. Acaso pense era...
vou pensar.
Enquanto estiver fumando o
negócio. Vai pensar bastante.
Eu vou buscar esse conhecimento.
Lá no Rio Grande do Sul, por acaso, eram duas vogais. Era AE que a galera gritava. Que servia pra duas coisas. Quando faltava luz ou quando alguém ia brigar.
Cara, o chiclete com banana era treta, né?
mas era um AE só. Era AE. E aí o E ficava enquanto alguém não desmaiasse e o E continuava.
Começava a briga.
Ou se levantar boi, né? AE.
Boi.
Na minha escola era assim.
Não, peraí. Então quer dizer que aqui ninguém sabia gritar porrada, porrada.
Tem um porrada, porrada também.
Mas eu acho que isso era mais no meio da briga.
No meio da briga.
Isso é quando saía a briga.
Eu acho que o UFC devia começar com os caras falando, aê, aí vai a porrada, velho.
É universal,
isso incentiva,
né?
Cara.
O público gritando porrada, cara, em
é
volta.
Por isso que o Bruce Buffer grita,
agora, porque é pra começar a treta. É
pra começar com uma vogal.
A vogal incentiva a treta.
O Bruce Buffer, daquele tamanho, quando ele fala isso, ele deve lembrar de alta surra na escola, né, cara? Aquele baixinho.
Cara, tem tudo a ver com o que a gente tá falando, porque é muito primata você saber só vogal.
Exato.
Porque o primata faz porrada. É simplesmente isso.
Exato. Na hora que a gente fala, a gente usa apenas vogais pra se comunicar, o nosso instinto primata aflora na mesma hora.
Ou você sai na porrada ou você faz sexo, que é coisa de primata. É diretamente isso.
E como na escola não podia fazer sexo.
Dois, né? Por isso que o gemido é ai, ai. É tudo primata. Porrada e sexo.
Sensacional.
Que... Através da vogal.
Caramba, a gente tá chegando numa conclusão muito boa aqui, cara.
É um podcast psicologia aqui.
O que acontecia, pelo menos nas brigas da minha escola, era... Tinha um outro grito, que era quando alguém não queria brigar. Porque sempre tem um cara que começa a briga e chega na hora, ele olha pro outro e fala, puta, eu vou apanhar.
Era eu.
Eu vou apanhar.
Esse era eu.
Então eu vou ter que sair da tangente aqui, né? Vou ter que... Não, vou deixar quieto, né? E aí o grito de guerra da minha escola era o arregou, cuzão. Arregou.
Era muito organizado essa escola.
É. O cara tinha cronograma. O desespero é quando a treta era marcada, tipo, depois da aula, e tu ficava o tempo todo, mano, falta duas matérias, eu vou sair na treta. Tipo, você engolia a sua ansiedade. Tipo, cara, você ainda posso morrer depois da aula, velho.
É, o famoso te pega na saída, né?
É, te pego na saída.
E você recebeu essa ameaça.
Só que assim, te pego na saída, e você ficava do lado do cara, na escola, de boa, assim, estudando. Aí dividindo régua,
pega a borracha,
e emprestava cartolina.
Depois fala, mano, vou matar ele, né? Pô, eu preciso saber a tática que eu vou usar. Era bizarro.
Já pegava tesoura, colocava no bolso, tá
ligado? Existem outros gritos de guerra que acontecem no meio de pancadaria escolar, porque além do grito de guerra do inspetor, né? É, que é o grito do cara que já chega apavorado pra tentar separar a briga. Porque tem uma coisa também, hoje quando eu vejo uma briga no YouTube, por exemplo, de criança, eu não sei se é porque eu já tô velho, mas eu olho e falo, cara, como assim ninguém tá parando essas crianças de brigar?
A galera tá filmando agora, né?
Sim, mas como é que ninguém chega e fala, acabou?
Ah, mano, o inspetor hoje tem um canal no YouTube e ele quer bombar, viralizando.
Um exemplo meio antigo é o do Zangief Kid.
Zangief Kid,
que ele pega um molequinho e joga na calçada, assim.
É verdade.
Cadê o cara pra se parar antes dele jogar?
Esse cara tem um canal no YouTube, ele viraliza. Isso. Ele incentiva a galera, ele fica, ele filma.
Se o ângulo é meio de cima, até.
É, eu acho que antes, a galera que ficava em volta ali, que fazia a rodinha do clube da luta, né, da escolar, antes ficava gritando A-E-I-O-U, uma das vogais aí, pra começar a briga.
Treinando
as vogais. Aí, e hoje acho que o pessoal grita menos e filma mais, né?
Que eu tô falando, eles possam ter um grupo no WhatsApp da treta e eles ficam mandando com o dedo no colado fácil. No A do teclado. Pra quê? Ficar gritando? Calma, manda no grupo lá, fica registrado.
Vocês têm alguma história de treta que aconteceu com vocês? Tipo, uma treta que, por algum motivo, vocês se meteram aí?
Eu tenho muita.
Eu tenho muita porque eu sempre fui gordo, né? E o gordo, ele é, né, obviamente, o alvo de direcionar...
O gordo é o primeiro cara a brigar no colégio.
Ele é o primeiro cara a ser notado, todo mundo usou o gordo e tal.
Sim, mas o gordo, ele tem a... Quando você é criança, o gordo é o forte.
É.
É verdade.
Porque não existem fortes.
Ou não, né?
É verdade.
Não, mas não existem caras malhados terceira série.
É, também.
Talvez hoje exista,
aí eu pensava assim, cara, se eu não for o cara que vai ser o bully, fazer a galera tirar sarro, eles vão tirar sarro de mim. Então você é sempre o primeiro a tirar sarro.
Você era o bulinador, então.
É, exatamente. Só que, por causa disso, eu me ferrei muito na minha vida. Porque sempre tinha os molequinhos, por que você falou, não tinha os caras fortes. Mas tinha um molequinho no futebol que corria bastante, ele já era mais rápido, já era mais lento e tal.
E convenhamos que ser mais rápido que um gordo não é tão difícil.
Não é tão difícil.
A não ser que você joga do almoço.
Ninguém me pega no quilo, cara. O cara me pegar no quilo é complicado. E aí tinha um moleque, cara, que ele não gostava de mim. Ele simplesmente não gostava de mim. E aí ele falava assim, um dia a gente vai brigar. Eu falei, mas eu não quero brigar com você, não tem nada com você. Não, a gente vai brigar. Aí um dia ele armou todo um esquema, assim, um esquema de segurança pra gente poder brigar. Porque a minha mãe trabalhava na escola. Minha mãe era merendeira.
Você tinha um...
Eu tinha pra onde correr. Ai, tô batendo.
Correr pra cozinhar,
você tinha a carta mais 4 do Uno ali.
É, aí ele esperou. Ele falou assim, ele pegou 3 amigos dele. Mandou um ficar olhando no corredor, o outro trancar a porta, o outro ficar vendo o diretor. E ficou comigo dentro da sala.
Cárcere privado.
Ele falou, agora a gente vai brigar. Eu falei, cara, eu não quero brigar com você, eu não tenho nada contra você. Não, você brigava, você é muito mal, você é muito chato, não sei o quê. Falei,
cara de abacaxi.
Eu não tenho nada contra você, cara, por favor. A gente
Mas por que ele queria brigar com você?
Não sei.
Você era gordo.
Se ele estiver ouvindo, isso me explica. O nome dele era Cristiano.
Cristiano?
Por que você queria brigar comigo?
Qual que é o sobrenome dele? O pessoal vai achar no Facebook.
Cara, faz muito tempo isso. Foi do... Puta, terceira.
Você tá com medo de apanhar dele de novo, fala a verdade.
Cara, eu tenho. Porque ele fez um esquema tão bizarro, provavelmente ele deve ser do BOPE hoje, sei lá. Deve ter participado da tropa de elite. E aí aconteceu que eu fui pedindo calma, cara. Pelo amor de Deus, eu não quero brigar com você. Porque eu sabia que eu ia apanhar também, né? Não sou idiota. E aí foi que...
É gordo, mas não é burro, né?
Ele falou, então tá bom, então tá. Então vou embora. Tipo, quinta série, sabe? Então vou embora. Fica esperto, então.
Ah, teve uma ameaça no final.
É, mas eu não fiquei esperto.
Mas ninguém deu soco ninguém.
Não, ninguém bateu. Mas eu preferia ter tomado um soco no meio da aula. Tinha passado, mas eu passei tão nervoso. Eu falei, cara, esse maluco vai bater em mim.
Mas eu acho que se tivesse uma estatística escolar de tretas, eu acho que 80% centro das tretas escolares não acaba em briga.
Acaba em... Não, acaba no empurrão ali. Acaba, entendeu?
Você convive com a pessoa também durante um ano. Não é uma treta que você tá, tipo, vai no bairro, mata um cara igual hoje. E acabou. Nunca mais você vai ver esse cara. Tipo, você saiu na mão...
Ele tá morto, né?
Sim, também. Mas você saiu na mão com o cara, amanhã você tem prova. E o cara tá do seu lado, tá ligado? Aos poucos, você não tem como você manter um ódio anual pra uma pessoa.
Putz, cara. Uma hora eu vou ter que pedir cola pra aquele cara.
Não, eu discordo de você.
Você acha?
Eu tenho uma história...
Não, assim, se você convive 10 anos com a mesma... É que não, assim, tem pessoas anos. Que você odeia. Imagina o Luigi, que era o cara zoado no colégio e tal.
Não, eu zoava.
Você zoava?
Zoava.
Mas assim, quando você brigava com alguém...
Mas quando alguém ficou bravo, eu tive que afinar.
É, então é isso, tá ligado?
Eu sou o típico troll da internet.
Eu sempre tive uma turma que eu odiava, essa turma me odiava. Mas automaticamente você era obrigado a conviver.
É, eu falei isso porque assim, tinha um cara que eu peguei bronca dele já no primeiro dia de aula. Já, o nome dele era João Carlos, na quarta série. E aí eu peguei bronca dele já no primeiro dia de aula, por algum motivo, ele me zoou, alguma coisa. E ele era extremamente mais forte do que eu, barra gordo, né? E eu não tinha como brigar com ele, porque eu claramente eu ia apanhar. Então qual era a minha tática? Minha tática era a vingança. Eu sou um cara, ainda sou um cara muito vingativo. Então a minha tática, o que foi? Todo dia, na hora, todos os dias, durante, sei lá, um ano, na hora do intervalo, eu esperava ele sair primeiro no intervalo. Ele saía, porque gordinho quer comer rápido, né? Sim. Ele saía primeiro, eu pegava o estojo dele e jogava no lixo. Todos os dias, durante um ano.
Gratuitamente.
Gratuitamente não, ele me zoou no primeiro dia. Sim. Começou, caralho, cadê meu estojo e tal? Daí alguém achou no lixo, na hora de apontar o lápis lá, alguém achou. E aí ele, beleza. Aí depois ele começou a perceber que já ia estar lá, entendeu? Ele, cadê meu estojo? Deve estar no lixo.
Ele voltava, já ia no lixo.
Já chegava na sala, do lado da porta.
E aí eu comecei a aperfeiçoar minha vingança fazendo o quê? Eu abri o estojo dele antes de jogar no lixo. Então eu virava as coisas dele no
caralho,
lixo.
Caralho, você era a pior pessoa do mundo, velho.
Eu sou tipo a órfã naquele filme, tá ligado?
Isso é muito bizarro.
Ele ficava revirando o lixo pra buscar os lápis dele, caralho.
Só que obviamente durante um ano você fazendo isso, só se o cara for muito burro pra não te pegar, né? E aí teve um dia que eu fui pego no flagra. Que ele saiu, eu peguei o estojo dele, cheguei na lata de lixo. Quando eu tava jogando o estojo, ele apareceu. Ele voltou. Aí ficou aquele clima ali.
Aí eu falaria, mano, tava tirando aqui, velho, do lixo.
Foi exatamente isso que eu vi. Foi exatamente isso.
Genial.
Ele falou, o que você tá fazendo com o meu estojo? Aqui eu falei, pô, teu estojo tá no lixo, cara. Ele, obrigado.
Ele é burro ainda, pô.
É burro pra caralho. Enfim, João Carlos, se você tá te escutando isso agora... Fui eu o tempo inteiro, seu filho da puta.
É, mas isso é quando a gente não consegue ir na mão, a gente tem que... Alguma solução a gente tem que ter.
Claro, entendeu? Claro. Você chegou já a participar de alguma treta, ô Brian?
Não, eu... É bom contextualizar a situação.
Passaram a mão na tua bunda lá na escola.
Não, eu não gostava de brigar. Eu evitava brigar com todo mundo. E eu tinha a sorte de ser sempre o maior da sala.
Ah.
Então, ficava naquela. Eu não incomodava ninguém, ninguém me incomodava. E tudo ia bem. Só que, uma vez, a escola onde eu estudava era da primeira até a quarta série era à tarde.
Sim.
E da quinta até a oitava era de manhã, só que também de manhã tinha o que chamava jardim lá, não sei se aqui também chama.
Sim, sim, okay. As crianças, né?
Isso, as crianças, as menores
que... Você batia nas crianças, cara?
Não, elas estavam se preparando pra ir pra primeira série à tarde. E aí uma vez, o intervalo, o recreio dessas crianças, ele era sempre um pouco antes do recreio dos outros, até pra não matarem as crianças, o que eu acredito ser muito saudável até hoje.
Eu acho que não aconteceria, porque as crianças do jardim, elas são iguais àqueles dinossauros do Jurassic Park pequenininhos.
São.
Entendeu? Elas se juntam ali e matam um tiranossauro facilmente.
Possivelmente. Mas um dia, por acaso...
Possivelmente é muito bom, possivelmente.
Um dia...
possivelmente é uma possibilidade.
Aconteceria. Mas algum dia, por acaso...
Tem, sempre tem.
E aí um dia, por alguma razão, essas crianças estavam no recreio junto com a gente. E eu tava na quinta série, né? E aí eu tava perto das crianças ali, as crianças brincando. E toda criança, ela está propensa a morrer por qualquer coisa.
Que idade que você tinha naquela época, Brad?
Eu tava na quinta série, não sei.
Ah, tá. Não, quatro. É bom deixar isso claro, né?
Eu tava na quinta série, tinha 19.
Eu tinha 19.
Eu era o maior da sala, não sei porquê.
Eu tava ali perto das crianças, com 19 anos. Fica complicado também.
quando eu tava ali perto das crianças, tinham por acaso duas crianças que eram gêmeas, e elas estavam brincando, tipo, ferozmente assim.
Certo.
E aí uma das crianças começou a chorar, desesperada, e eu concluí que ela tinha se machucado, e quem machucou ela foi o irmão.
Irmão do mal.
Sim, então ela se machucou, o irmão era o culpado.
Ah, foi a Raquel que...
E quando alguém foi perguntar, obviamente ela não quis culpar o irmão gêmeo e culpou a mim. Disse ele me bateu, e eu não tinha feito nada, eu só tava vendo.
Culpou
aí,
você por quê?
Culpou a mim porque eu não queria culpar o irmão, sei lá. Não sei, eu fiquei tão preocupado quanto na época.
E aí, o que aconteceu?
Porque eu não queria brigar. Que quando... Exatamente.
A menina?
Eu fiquei tranquilo. Falei, porra, Se a mãe da criança aparecer, vai dar uma merda, mas eu tô de boa, não fiz nada. É. Foi então que eu soube que o irmão mais velho dessa criança, dessas duas crianças estudava na oitava série, na mesma escola.
Ah,
e no mesmo turno que eu.
Ah,
e aí, eu não cheguei a conhecer essa pessoa, mas eu passei umas duas semanas sendo ameaçado pelos meus amigos, que diziam, ele falou que vai te bater.
Ah,
ele
é
tá,
essa?
Ele tá te procurando.
Nossa, isso é horrível.
E aí, eu não tinha feito nada, e eu ficava me escondendo, mas ao mesmo tempo que eu pensava, não vou me esconder por uma coisa que eu não fiz, eu não tinha coragem de procurar o cara e dizer que eu não fiz nada.
Eu acredito na justiça.
Você tá vendo como é que o goleiro Bruno se sente agora?
Quem sabe?
Tá pagando por uma coisa que ele nunca fez. É, o Igor, você já participou de uma treta escolar?
Então, cara, o Igor não, porque é quarta série.
Eu tive um trunfo que o meu irmão mais velho, ele é 4 anos mais velho que eu, ele estudou no mesmo colégio que eu a vida inteira, tá ligado? Os 4 anos que eu fiquei
então no colégio. Então você era tipo a criança gêmea da história do Brian.
Então.
Eu tinha um irmão mais velho na escola.
Eu tava na primeira série, ele tava na sexta. Eu tava na segunda série, ele tava na sexta. Eu tava na terceira série, ele tava na sexta.
Ainda bem que tu parou na quarta.
Você pelo menos existiu na quarta, né? Ele deve
ficar lá hoje, né? Ele na quarta por causa do cara, velho. Ele falou, mano, vai ser muito humilhante eu chegar.
Eu não vou estudar a sexta série com ele, tá ligado? Então, aí, cara, sempre que eu me metia em alguma briga, o meu irmão da sexta série, que já tinha quase, sei lá, 20 anos, vinha e me defendia na treta, tá ligado?
Entendi.
Então, tipo, eu ficava sempre de boa. A pessoa vinha, tretava, falava, peraí que meu irmão vai me resolver com você. Falava,
ah, esse é bom, esse
é bom. Você usava um cheat ali, tinha um código para usar do GTA. Entendi, cara. Você já teve alguma treta escolar, Maurício?
Cara, eu tava pensando aqui, na verdade, eu nunca tive... Já briguei, obviamente, assim, de sair na mão com os caras e tal, mas assim, a treta mais pesada que eu tive foi quando eu fali a cantina do meu colégio.
O quê?
Porque assim, e longa história, mas assim, eu era meio mendigo no colégio, eu não tinha grana pra ir pra Porto Seguro.
Que é a viagem do final do ano. Viagem do final do ano.
Aí eu resolvi fazer sanduíche e levar pra vender, porque a galera tava fumando muita maconha no colégio.
Caralho, o Rio de Janeiro é demais, né?
E vender maconha é da merda, né?
Então. O Rio de Janeiro realmente é muito legal.
Mas qual colégio que os caras não fumam maconha? Você acha que agora, hoje... Não, em Curitiba não fumam.
Ah, com certeza não. Na terceira série, não.
Porra, vixe, rapaz. Lá na quinta série, quarta... É, daí no caso era...
Não, apesar que ir pra Porto Seguro já era oitava série,
exatamente,
né?
Exatamente.
Já era malandrinho.
Já era malandruxo.
É.
Aí o que acontecia? Eu levava sanduíche pra vender durante a aula, antes do recreio.
Ok.
Porque a galera fumava maconha no intervalo. Os moleque mendigo lá do colégio, fumava maconha, ficava... Aí eu já chegava e abria a lancheirinha e tava... Mano, podia botar fezes de humano, o cara comia, cara, entendeu?
Comia. Oh, véio,
muito bom. Aí as pessoas começaram... Aí as salas de aula começaram a ficar sabendo do meu sanduíche.
Ah, ficou popular.
Ficou popular. Ou seja, a cantina, na hora do recreio, não vendia mais como vendia antigamente, porque eu virei um concorrente.
E hoje em dia você é dono do Subway.
Hoje em dia eu sou dono do Subway. E a gente vende só pra quem fuma maconha. O que aconteceu? Aí o filho do dono trabalhava na cantina. E tinha um moleque, tipo, 18 anos de idade. E ele ficou muito puto.
Sim,
ele veio tirar satisfação e a gente saiu na mão um dia.
Puta,
era uma treta tipo de território. Era tipo favela, tá ligado?
Eu tô sacando. Pra galera entender, é como se o Maurício fosse o Uber.
Isso, eu era o Uber.
E a cantina fosse um taxista.
Exatamente, eu era o Uber, velho.
Né? Bem situado a história.
Eu era exatamente o Uber.
Você era o Uber que vendia merda no sanduíche.
É, exatamente. Só que o meu atendimento era pior do que o do taxista, entendeu?
Entendi.
Cara, mas como assim? Você chegou a falir uma cantina, você levava
quantos sanduíches? Não fali.
Quantos sanduíches você levava numa bolsa?
Minha maior dúvida, quem é que fazia o sanduíche? Era você?
Minha mãe. Minha mãe participou
desse sistema. Você era o aviãozinho.
Eu era o aviãozinho.
Mas ninguém achava estranho você chegar na escola com a tua mochilinha de estudar e uma...
Os professores costumavam...
Ninguém achou isso normal?
Velho, os professores consumiam o meu sanduíche. Porque o sanduíche da... É uma merda, vou falar agora quem tá ouvindo. A cantina, geralmente, é um monofólio.
Fala o nome da cantina.
Eu não vou lembrar. Cantina do colégio Moema. Pronto. A cantina, geralmente, é um monopólio. Então os caras põem areia e foda-se.
É verdade.
É isso.
É verdade.
É o que tem, tá ligado? Só tem uma, a Saltenha e a deles. Eu falei, mano, eu vou trazer um produto diferenciado aqui.
Entendi.
Aí eu trouxe um produto diferenciado. Minha mãe cozinha bem. A gente assistia Ofélia, fazia uns produtos bacanas. E na hora que eu vendia, cara, bombava, porque o meu preço era bom. E...
Cara, eu tô quase querendo comprar esse
era
sanduíche.
Foda,
o cara,
mano,
não tinha o que traficar na escola e traficar sanduíche, né?
Eu usava os caras da maconha, mano. Os caras fumavam. Eu esperava exatamente o horário, mano.
Sabe o que parece a história, Maurício contando? Parece aquele vídeo do bolo que a gente postou no Não Salvo.
É, o vídeo do bolo gostoso.
Da mulher vendendo um bolo gostoso.
Vendendo um bolo gostoso.
Todo mundo gostou. Saiu com dente preto.
produto.
Mas o Maurício tá vendendo de uma maneira que eu tô querendo você comprar.
Você vendia? Você tinha assim, tipo, uma lábia pra vender teu sanduíche? Ah, que sanduíche.
Total. Foi ali que
gostoso,
eu comecei.
Foi dali. Você fumou uma maconha.
Não, foi dali.
Tá com fome.
Foi dali que eu decidi fazer publicidade. Que eu falei, cara, eu acho que eu sou um publicitário em potencial. Eu descobri que não, tem nada
não,
a ver.
Não, era culinário.
Era pra ser traficante.
Você é vendedor de sanduíche mesmo. Hoje você teria um canal no YouTube de culinária.
Exatamente. Não, mas eu fazia, eu só fazia vendar. Eu chegava assim, eu entrava na aula, botava no quadro negro lá e escrevia o sanduíche de hoje.
Quando você tá vendendo, quando você tá vendendo pra maconheiro, não precisa fazer muita propaganda. É só abrir a mochila cheia de sanduíche e a galera ataca.
Mas é que tá. Uma coisa que eu aprendi no marketing da escola. Você tem novos consumidores ao seu redor. Os maconheiros eram o produto-alvo, né? Era o público-alvo. Depois, aos poucos, eu comecei a ramificar. Em 2 meses, eu comprei um... 3 estabelecimentos, imagina, o cara...
Comprei a cantina.
Mas cadê a treta nessa história? Só não, tô vendo uma aula de empreendedorismo.
Você, pelo visto, eu tretei com o cara da cantina, a gente saiu na mão.
Ah, tá. O cara, você tinha que idade quando você brigou com o cara da cantina?
Tinha 16.
E ele 18.
E ele 18.
Então, assim, fisicamente, ele era 30 anos mais velho que você.
Porque sim.
Quando você tem 16 e o cara tem 18, ele é muito mais forte que você.
Sim. Eu apanhei pra caralho.
Ah, saiu,
apanhei,
chegou aos finalmente.
Apanhei.
Você devia ser meio mafioso, você devia chegar, já levar lá na sala da diretora, já deixava um sanduichinho. Deixava ali pro zelador pra te proteger na hora da treta.
É porque eu provocava, mano. Porque a gente ficou em uma guerra fria durante um tempo, tá ligado? Aí ele fazia um risole, eu fazia melhor do que o risole, tá ligado? Aí ele ficou puto um dia, falou, mano, e agora, irmão? Vamos lá. Ele me pegou numa rua, assim, tá ligado? Tava voltando, tava eu e um amigo que saiu correndo. Puta filho da puta esse amigo.
Ah, sempre
amigo,
tem, sempre tem.
Amigo e ele veio pra me dar um pau, assim, ele me deu um pau, mano.
Sempre arrebentou. Tem um guarda-costas que não faz
nada. É, esse
é
um problema também
nada.
Do gordo brigar, cara, porque o gordo ele nunca pode correr. Eu de várias tretas que eu tive, que eu falava, mano, se eu pudesse, eu corria tanto. Sabe, porque tem aquela coisa assim,
porque
na escola.
Não rola,
é porque,
então.
Por exemplo, assim, você vai chegar numa idade, vai acontecer na quinta, não sei o que, na sexta, na sétima, tudo bem. Na sétima, você já começa a ficar mais velha, aí você já tem uma menininha que você gosta, aí você já tem não sei o que. Aí você tem medo, fala assim, cara, beleza, se eu bater, eu vou provar que eu sou forte. Mas se você apanhar...
Vai ficar feio.
Vai ficar feio pra menininha, vai, puta, menininha vai... Então, assim, ou você é o fodão, ou você é o lixo total. Então, nessa matemática, sabe, de ganho ou perde, eu preferia ficar na dúvida. Deixar no ar.
Você sabe o que eu penso de treta?
Que mistério aqui.
Que mistério. Será que ele ia bater ou apanhar?
Eu nunca gostei de treta porque eu sempre pensava assim, tá, vou sair na mão com um cara. Eu posso arrebentar ele, destruir, matar a família. Beleza. Mas uma hora eu vou tomar um soco que vai doer.
Sim, é, verdade, esse é o problema. Verdade.
Então, eu vou sair no prejuízo de qualquer maneira. Verdade. Então eu arrebente ele, eu vou tomar um vai doer. Então eu não brigava.
Os socos dados não fazem passar a dor do soco recebido. Né?
Exatamente.
Ah, então, que belo isso. Você
maravilhoso.
Peraí, tipo, peraí. Repete a frase pra gente botar entre aspas aqui.
Eu esqueci.
Os socos dados não fazem não esquecer fazem. O recebido.
Não, não fazem passador, acho que eu falei. Era pra ter escrito, ainda bem que tá gravado, hein?
Ah, é, beleza.
Vou tatuar, vou tatuar Brian, em latim.
O Brian é o público-alvo dos sanduíches do Maurício Meirelles. Pode deixar de lembrar também de momentos da escola específicos onde acontecem muitas tretas. Tipo, jogos escolares, nossa, acontece muita treta. Festa junina acontece muita treta. Quando tem, assim, muitas crianças juntos, apesar de uma escola sempre
sempre tem,
mas assim, um evento específico, sempre acontece alguma treta do tipo também.
Campeonatinho de futsal. Vocês tinham isso na escola?
Campeonatinho
de
futsal.
Campeonatinho de futsal era o bicho, cara. Era a 7ª B contra a 7ª A, era a maior rivalidade do
treta,
mundo.
Treta.
Putz, eu tenho uma história sobre isso, inclusive.
Era Brasil e Argentina, tá ligado?
Eu era o técnico.
O técnico,
ele chorou agora.
O gordo é o goleiro ou é o técnico.
Eu não podia fazer nada. Só que eu queria estar dentro da quadra, assim.
Mas o gordo geralmente era o goleiro na minha escola. Porque ele ocupava mais espaço, claro, e ele não tinha a mobilidade de correr.
É a melhor tática.
Quando ele não era a bola, ele era o goleiro.
Eu tenho uma história sobre futsal. Eu não lembro se era um campeonato, acho que não era. Mas eu nunca tive muita noção esportiva na minha vida, né? Mas eu tinha um chute forte. E uma vez eu chutei. Você sabe o que é corrida do saco?
Sei,
quando a criança entra no saco e corre?
Sim, mas daí, se a gente não soubesse, a gente se matava, né?
Sei lá.
Essas escolas sabe o que é ovo? É tipo isso, você perguntar.
Essas escolas que as crianças tinham maconha na terceira série, eu não sei se tem esporte.
Você não falou uma coisa específica,
então,
porra.
Então, agora que você
sabe a cor amarelo, então.
Você sabe o que é um televisor?
Então, ok. Tava tendo uma corrida do saco por algum motivo perto da quadra de futebol. E eu chutei a bola tentando mirar o gol e acertei a cabeça de uma criança que corria no saco.
Nossa senhora!
E a criança desmaiou, cara. A criança apagou. Eu rebutei a criança com um chute. Tipo, tava muito longe. Tava muito longe de mim, claramente.
A criança frágil, né?
Claramente não foi de propósito. O chute foi forte, ok. Mas se tivesse sido de propósito, eu hoje não ia estar no Não Salvo, eu ia estar na seleção brasileira cobrando falta.
Ia ser o Davi Luiz ali.
E aí, cara, eu fiquei muito preocupado com aquela criança. Mas até hoje eu não sei se ela sobreviveu, mas eu fiquei
muito preocupado. Uma história parecida quando eu taquei uma pedra pra cima. Não sei porquê. Criança é retardada. Tava tendo obra no ginásio do colégio, eu peguei uma pedra e falei, pedra! E taquei pra cima, assim, uma criança.
Só isso, pedra!
Pedra!
Qual era o tamanho da pedra?
Não, era uma pedra, aquelas pedras portuguesas, sabe? Tipo de...
Puta, é a pior pedra.
Pra você atacar pro alto. Não falei que foi uma pedrinha, uma pedra.
Não, é uma pedra e um tijolo. É uma pedra que se caísse um meteoro agora, daqui a milhões de anos, essas pedras continuariam aqui.
Assim, um aerolito. Aí eu taquei pra cima, assim, só que lembro que eu era uma criança de, sei lá, 11 anos, não com tanta força. Se eu tacasse hoje essa mesma pedra, eu matava uma geração de família, assim. Mas eu taquei pra cima e tinha uma criança burra, obviamente, olha a pedra, e caiu nela.
Cara, eu já passei por um momento que ocorreu uma burrice maior do que essa, velho. Eu tava com meu amigo e eu era daqueles que corriam quando meu irmão tava perto, entendeu? Nossa. Aí, tipo, eu tava com um amigo e ele tava brigando com o irmão dele. O irmão dele tava com vários amigos também. Aí esse amigo foi jogar uma pedra no irmão, que eles estavam discutindo, mas ele não jogou pra acertar, ele, tipo, jogou longe. O moleque, pra fugir da pedrada, correu. Só que ele correu em direção à pedra. Aí a pedra acertou a testa dele e eu vi que ele tava com um monte de gente, eu saí correndo.
Cara, então ficou mais forte, porque pela física, ele foi em direção da força gravitacional.
É engraçado como nesses momentos a gente vê tudo acontecer muito devagar, né? Eu imagino que o Igor tenha na mente dele a visão da pedra parada e a criança correndo em direção à pedra.
Eu tenho uma cicatriz na testa até hoje, porque um menino foi lançar uma merendeira e pá, na minha cabeça, assim.
Merendeira?
Tipo,
ele gritou, merendeira! E jogou pro alto.
Não, foi assim.
Cara, merendeira pra mim é a mulher que serve a merenda.
Ele jogou tá a merendeira. Lancheira, caralho. Vocês entenderam.
Lancheira do Snoop.
Ele sabe, sabe aquela brincadeira de cara jogando? Criança tem brincadeiras que matam. Nessa não percebe.
Aconteceu comigo, mas foi com comida, assim. Uma...
Mas é claro.
Por que será?
Você tá numa coxinha.
Lá no interior do Paraná, a Almôndega, lá a gente chamava de Jabá.
Jabá?
Não sei se alguém que vai estar ouvindo aqui já ouviu.
Mas era o que? Era uma moeda de troca, então.
Era uma Almôndega, o Jabá, eu chamo de Jabá. Eu não sei porquê, era Jabá.
O sul do país, ele é muito diferente. Não é estranho perguntar se essas coisas
confundem. Um lugar meio estranho. Aí era assim, polenta, o Jabá, que era uma Almôndega com um monte de molho. Aí um cara, ele pegou aquele negócio e botou na ponta da colher, e sabe aquele negócio de entortar a colher e soltar?
Uma catapulta.
E bateu na minha camiseta.
Algo que tu ia fazer sozinho logo,
nesse momento, aquela coisa de você se provar. Porque nessa altura do campeonato, já tava na oitava série. Eu falei, meu, a escola inteira aqui sentada, tomando lanche.
Eu vou ter que fazer alguma coisa.
A minha vontade era chorar. Aí eu levantei, e esse cara levantou, porque ele tá...
Ó, aí tensão no ar.
E aí a gente ficou cara a cara, assim.
Bruce Buffer apareceu.
Eu só dei um soco na boca dele.
Ô, louco!
Nossa, que gratuito.
Você jogou esse jabá em mim, você não vai comer mais nada.
Eu podia falar, pô, cara, por que você fez? Ah, foi sem querer, porque ele não fez.
Tem uma coisa da criança instintiva.
Aí eu falei, mano, eu preciso bater nele pra provar que eu não sou um merda completo.
Sabe por quê?
É o meu último ano nessa escola, eu preciso sair daqui pelo menos com um troféu.
Sabe qual que
é? Aí eu dei um soco nele e acabou a briga.
Sabe qual que é a grande sacada aí do que a gente tá falando? É que a gente percebe que a escola, ela é muito parecida com um presídio.
É isso, sim.
Você tá entendendo? É verdade. Sim, então, no presídio, diz a lenda, né? Eu só fui preso uma vez. Diz a lenda que no presídio, quando você chega lá, se um cara mexer com você, você tem que sair na treta, tem que sair na porrada com ele pra você mostrar que você não é um cuzão.
Tem que demonstrar respeito.
Você tem que mostrar que é pros caras ter um mínimo de respeito por você. Se já na primeira o cara já te bate, os caras do presídio te zoa, velho, meu amigo, prepara teu cu, que o negócio vai ficar feio. Daqui pra frente, acho que na escola é mais ou menos a mesma coisa, sem um ano.
Os caras iam falar, levou uma jabazada no peito e não fez nada.
Mas ao mesmo tempo tem um medo, né? Você tem um medo, tipo, cara, imagina se eu chego no colégio, seus cuzão, os caras falam, quê?
Exatamente, tem
essa. Fica vendo muito filme.
Sabe o que eu faria? A dica que eu dou pra você, moleque, que tá mandando de colégio, finja que você é maluco. Porque ninguém bate em maluco, porque maluco é capaz de fazer qualquer coisa.
Não tem limite.
O cara vai sair na mão com você, pega a sua própria merda e se taca na cara. A ponto do cara falar, mano, ele é capaz disso. Eu não vou sair nunca na mão com um cara desse.
Eu já briguei com o mudinho do colégio, cara.
Aí é legal.
Pô, a gente tava... Aí é legal.
É legal porque ele não conta pra ninguém, né?
Não.
Não, sabe o que, que é legal você brigar com o mudo? Que ele mesmo vai acabar incentivando a briga, porque ele só consegue falar vogais.
É, ele...
Por que, que você brigou com o mudinho, cara?
Cara, a gente tava brincando, sei lá, de dança de ciranda. Tava na terceira
dança
série.
Dança de ciranda?
Que hétero essa brincadeira.
Terceira série. Falou o gaúcho aqui. Desculpa, eu não sei tão hétero, cara. Aí a gente tava brincando, dança assim, de ciranda, tá aí girando, não sei o quê. Aí era a minha vez de brincar.
Aí essa história já é muito boa até a parte da dança de ciranda.
Aí ele falou, não, você já foi. Eu acho que ele entendeu isso, ele não falou exatamente. Entendi. Eu acho que ele achou que eu já tinha ido, aí ele não queria que eu fosse de novo na brincadeira.
Só a cirandinha.
E me bateu, tipo, deu a chave de braço. Ué, mano.
Caralho, mudinho.
Sou o mudo judoca, filho da puta.
É, ele tem que, né, ele não pode argumentar ali com as palavras, ele tem que fazer
naquele
com a força.
Naquele momento, pelo menos, a professora tava perto, assim, deixou, falou, ah, fez um gesto pra ele, ele entendeu que eu devia me bater.
Mas você dançou a cirandinha ou não?
Dançou ou não? O Brasil quer saber.
Dançou ou não?
Dança com a sua mãe.
Eu queria fazer falar uma coisa, não tem nada a ver com treta, mas era uma brincadeira que eu fazia que era muito saudável, eu adorava fazer isso, que assim, eu era da terceira série e tinha um moleque da quarta série que era meu amigo, então eu chegava do nada na quarta série, batia na porta assim, a professora abria, eu falava, tudo bem gente, desculpa perguntar, tem alguém aqui que tem uma tábua de carne pra me emprestar? Aí todo mundo, aí ele falava, eu tenho, ele tirava e emprestava. E era genial isso.
Caralho, muito bom.
Então faça isso. Isso, você que boa, tá ouvindo. Boa, eu quero boa. Propulsionar essa brincadeira, que ela é muito foda.
Alguém me presta um tapa de carne, que eu vou cortar uns presuntos.
É, do nada, né? Do nada. No meio da aula de física. Alguém tem uma tábua de carne? Cara, a galera zoava a mão, babaca. Peraí, eu acho que eu tenho, Maurício. Tirava uma tábua de carne.
De dentro da mochila.
Normal. Só tinha isso na mochila.
Boa parte das tretas que acontecem, eu acho que se deve à criança gostar muito de apelidar a outra criança. Então tem muito de fulano de tal, tem uma, sei lá, se eu estudasse com o Rapping Hood, por exemplo, eu ia apelidar ele Mortadela, tá ligado? E ele claramente ia me bater, com certeza absoluta ele ia me bater. Então assim, você sempre pega uma pequena falha de uma pessoa pra dar um apelido pra essa pessoa, né? E eu acho que acontecem muitas tretas por causa disso. Você tinha algum amiguinho que tinha um apelido esquisito na escola, assim, que o cara ficava puto por causa disso? Que nem o Mussão faz isso com adultos no Nordeste, né? Que é o princípio de criança, né?
Então, esse é o início do que dizem que é um bullying. Eu não concordo, porque pra mim isso não é bullying. Isso
eu também
é
acho que não.
O bullying, eu vou deixar claro o que a gente falou aqui. O não o salve bullying, em geral que é contra o bullying.
O bullying é a perseguição, né?
Isso. O bullying é quando você é um stalker da vida real de uma pessoa, que você faz a pessoa psicologicamente ser abalada.
Exato.
A pessoa vai mal no colégio, a pessoa chora, a pessoa não quer mais ir pras aulas. Bullying é uma coisa agressiva.
Entra na escola com a metralhadora e mata todo mundo.
É uma coisa física, que você vai bater na criança. Agora, você botar um apelido é a coisa mais natural do mundo. Porque a criança tem um estranhamento. E é normal, a pessoa, uma criança, vê um gordo, fala, é gordo, acabou, é isso, é o elefante, é isso. Então assim, todo mundo já teve um apelido. Imagino que todo mundo aqui dessa mesa já teve o seu apelido.
O meu eu levo até hoje, cara, que é Seco.
Seco.
E aí,
Seco,
tá, eu preciso falar, eu nunca tive apelido na minha vida.
Não?
Nunca.
Sério, vou te dar um agora. Nunca, gordo nunca, otário.
Nossa, é gordo,
que,
gordo
que não agressivo.
Vai brincar de cirana. É que assim, chamar o de gordo, eu não ficava, é o gordo mesmo, fazer o quê? Mas, nossa, meu Deus, eu sou gordo, então quer dizer que tudo isso que eu olho no espelho não é nada. Mas o apelido mesmo de pegar, assim, eu nunca tive, eu acho que isso me fez uma pessoa mais triste, cara, porque eu nunca tive apelido.
É, tinha um cara na minha escola, que ele, eu apelidei ele. E aí quando você apelida a pessoa, eu tinha dessas de querer botar apelido nas pessoas pra, né, uma forma de defesa, né, da criança fraca ali, você acabar se defendendo, botando apelido nos outros. E esse cara, ele era meio que o Brian da escola, era o cara mais forte, assim, né? Ele parecia o Brian, inclusive.
Eu só era grande.
É.
As crianças não sabiam disso.
Ele era grande. Ele também não era forte, ele era grande. E aí, o nome dele era Rafael. E o Rafael, ele começou a implicar comigo num determinado momento. E eu falei, cara, eu tenho que me defender do Rafael. Não posso bater nele, senão ele vai me matar, né? Então vou ter que inventar um apelido pra ele, alguma coisa. Aí, a primeira que ele implicou comigo, eu chamei ele Panetone. Porque ele tinha... Porque ele tinha caspas do tamanho de frutas cristalizadas. Então o apelido dele é Panetone. Aí, Panetone, daí ficou Panetone.
Mas, cara, ele sabia que o Panetone é porque é muito específico.
Tipo, não, mas eu expliquei, né?
Ah, você não falou, simplesmente...
Eu só chamei Panetone. Todo mundo, que porra é essa? Daí eu expliquei.
Ah...
Aí quando você explica o apelido, aí fodeu.
Aí que a pessoa se ofende.
Aí ofendeu aí... porque foi muito específico. Entendeu? Daí o cara ficou puto de... Ali, panetone. Aí ele começou a me bater todos os dias. E toda vez que alguém chamava ele de panetone, eu podia nem estar lá. Ele ia me bater. Entendeu? Porque alguém
ele
chamou
anotava.
Ele de panetone.
Ele anotava e batia.
Exato. E aí se passaram... 20 anos, sei lá, passaram-se muitos anos, ele me adicionou no Facebook, né? Eu apanhei muito dele e tal, falei, porra, o cara me adicionou no Facebook, eu não gosto desse cara, não é meu amigo, né? Quem que tá me adicionando no Facebook? Quando eu fui olhar o perfil dele no Facebook, o nome dele era Rafael Panetone. Ou seja, ele me bateu durante muito tempo, mas valeu a pena. Porque até hoje o apelido dele ficou Panetone.
Na Wikipédia, hoje, do lado da palavra Panetone, tem uma foto desse cara.
Deve ser um processo de aceitação. Né? O cara aceita o apelido. Tem muita gente que aceita o apelido e leva pro resto da vida.
Claro,
entendeu?
Claro.
Você, o Seco, você vai até hoje, o Seco é teu, teu Twitter, Igor Seco, não sei o quê. Tudo bem que você não fez nada pra mudar a tua condição, mas.
Nem Seco. Posso, não tenho escolha de ser.
Tretas escolares, eu tenho certeza que as pessoas também devem ter muitas tretas escolares, mesmo porque quase todo mundo foi pro colégio, né? Ou pelo menos até a quarta série, igual o Igor. Então acho que boa parte aí foi pra escola. Então antes daqui da gente começar o papo, eu perguntei no Twitter.
Achei que ia começar o papo agora. Antes de começar o papo, vamos falar agora com os nossos. Tipo, isso tudo foi uma preparação.
Agora vai valer.
Agora vai começar agora o nosso.
Agora não, ovo vai pra
vazão. São 8 horas,
gente. Só a introdução.
Não, eu perguntei pro pessoal no Twitter se eles tinham histórias de tretas escolares. E o pessoal me mandou algumas histórias. E algumas realmente são boas, né? Então acho que vale aí te fazer uma leitura breve aí de leitores não, porque agora são ouvintes, né? Ouvintes. Eu tô acostumado a falar leitores por causa do Não Salvo. Agora são ouvintes do Não Ovo. Olha só que mudança. Vamos dar uma leitura aí das pessoas e também ver como é que foram as histórias dela de tretas escolares. Vamos ver.
Então, tem uma aqui que é muito boa e tem bastante a ver com o nosso convidado de hoje até, porque envolve Facebook, bullying e deu merda.
Nossa
no final.
Senhora.
Fudeu muito.
Fui eu.
No final fudeu muito.
Sanduíche,
é a história do Will Souza.
Will Souza?
Will Souza. Ele mandou aqui, ó. Mano!
Caramba!
Teve uma vez que o colégio postou na página deles no Facebook. Peraí.
Peraí, que eu gostei. Eu gostei da voz do Will Souza.
Já você viu que o moleque já. A treta escolar dele começa no Facebook.
Ah, né? Mas agora é assim.
Mano! Teve uma vez que o colégio postou na página deles no Facebook assim. Keep calm e foco nos estudos. Eu tava com um amigo em casa de brincadeira e escrevi nos comentários. Sem enviar. Que picar meu pau nessa bunda flácida.
Não concordo.
Meu amigo me empurrou e apertou sem querer. Apaguei o comentário em menos de um minuto. Achando que tava tudo suave, fui pro colégio na manhã seguinte. Cheguei lá, mandaram ele pra coordenação. Lá quem tava me esperando eram os diretores, um pessoal de Brasília que monitorava o colégio.
Pessoal de Brasília, deputado federal. Renan Calheiros.
O Cunha. Resumão! Suspenso por 2 semanas.
O cara caiu no Facebook escolar.
Eu sou contra isso, absurdo.
O Will Souza postou uma zoeira no Facebook. Foi Eduardo Cunha.
Foi lá tretar com ele, velho.
Mas é foda também, né? Porque, tipo, como é que você vai... O moleque não foi ele, né? Tipo,
mas como é que você vai provar que foi um amigo seu que esbarrou e botou...
Mas que coordenadora é essa?
Mas ele, escreveu... Isso. Mas, cara, ele escreveu pica na sua bunda flácida. Não foi tipo pau no seu cu. Ok, pau no seu cu, beleza.
Mas eu
aceito
que, eu acho que essas
esse
coisas...
comentário. Mas agora, pica na sua bunda flácida.
Mas acho que as coisas no Facebook, cara, tem que ser relevadas, sabe? Porque, mano, qualquer idiota vai lá e escreve: eu te odeio, você é um bosta, não sei o que. Tipo, não à toa o Facebook faz sucesso. É isso, entendeu? Tipo, é diferente de você. Você não tem como provar uma coisa que não foi você que fez, sabe? Não tem como provar que tá na sua página. Às vezes o moleque tá, deixou o Facebook aberto. Eu acho que faltou um bom
senso. Mas é engraçado isso, porque a gente tá aqui contando o Cid, o Panetone, o Sanduicheiro, o Cirandinha. E aí a história de escola do cara é uma treta nos comentários.
No Facebook. Foi o que eu falei, o novo
Você viu que em nenhum momento ele viu o cara. Ele não teve contato nenhum com o cara. Ele chegou na escola e já foi pra diretoria.
Isso é verdade.
Não teve uma treta física em nenhum momento.
É isso.
Nenhum olhar.
O Babel foi suspenso pro Snapchat.
É,
Tá ligado? Abre o seu Snapchat, você tá suspenso, puta merda.
10 segundos.
10 segundos ali pra mostrar pra mãe, já acabou. Já acabou.
Putz. Se eu fosse o Will Souza, eu chegava na escola na segunda-feira, saia no soco com alguém só pra não ficar com essa mancha de tretador, de web.
Aliás, deixa eu deixar claro, embora eu seja convidado, eu gostaria de dizer que o Não Salvo não é a favor de tretas na escola. É isso? Eu tentei dar uma coisa de He-Man no final aqui.
Não Salvo, peraí, deixa eu entender a
tentei ajudar
frase. Aí. O Não Salvo não é a favor de tretas na escola.
É, tipo, né? Tipo, ah, os moleques falaram não. Que é pra dar porrada, então eu vou dar porrada.
Não, mas
ah.
Se for também, filma, né?
Manda pro contato.
É melhor não acontecer, mas se acontecer, de repente, numa hipótese aí...
Só não usa olho, porque pode dar permanente o dano.
É, eu acho assim, eu acho que a briga ela é válida desde que você não acerte no olho. Só isso.
É a nova regra da treta. Isso devia ter nos colégios, assim. Se é inevitável a treta, vamos criar regras pra treta.
Boa.
Deveria ter ali, tipo assim, galera, é o seguinte, somos contra a treta. O professor lá fala assim, mas até aqui, ó, o estatuto da treta.
Estatuto
não
da
pode
treta.
Dedo no olho.
Dedo no olho é golpe baixo.
Xingar a mãe, saiba que vai tomar soco. Tem que ter, tipo, pra, não é tipo, nossa, eles estão brigando. Tem que botar, acho que tem que ter umas regras pra tretar no colégio.
É, xingou a mãe automaticamente.
É, já dedo elevou. No olho é dano permanente, cuidado.
Usar objetos numa briga, tipo, você pegar uma régua.
Não pode, não pode.
E tentar enfiar no ânus do amigo, não é legal.
Exatamente.
Já é ósseo,
eu acho que falta um incentivo e um ensinamento. É aquela velha coisa assim, você quer fumar, meu filho, mas fuma na minha frente. Você quer brigar, mas sabe das regras. Você tem que exatamente. Dar uma explicação.
Estatuto da briga escolar.
Eu acho que gostei, falta
gostei
isso.
Gostei dessa
eu acho
ideia.
Que eu tenho uma solução mais fácil, cara.
Qual que é?
Pra acabar com briga.
Acabar com as escolas do Brasil.
Wi-Fi sem senha em todas as escolas. Pronto.
Wi-Fi ninguém... sem senha?
É, chegar lá na hora do intervalo, abro o smartphone, tá lá, escola Dona Zizi, sem senha. Por que o cara vai querer brigar? Vai
se
querer
ele tem internet, né?
Mas eu gosto da ideia do
esse é a merenda, né?
A ideia do Cid pra mim é a melhor. Você quer acabar com as tretas na escola? Vamos terminar com as escolas, velho.
É um método Facebook da gente discutir uma situação.
Pô, não vai ter mais treta na escola.
Qual que é o problema? Treta escolar? Vamos acabar com a escola.
Qual é o problema? Muito aluno junto, quer dizer, então tem que tirar a sala, tem que tirar a gente junto. Então cada um fica na sua casa.
É muito mais fácil. O Wilson aí, que é amigo do Eduardo Cunha, já podia levar a proposta pra ele a próxima vez que ele postar alguma merda.
Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito aluno que é aluno de casa, só estuda dentro de casa.
Pra evitar treta.
Por quê? Pra evitar treta.
Só por isso.
O primeiro mundo já pensou na frente.
Ele vai crescer, vai entrar num cinema atirando nas pessoas, vai. Só que ele não vai brigar no colégio.
Sim, aí é outro problema, terminar os cinemas.
Mas ó, é um problema de cada vez. Não quer misturar as coisas, não.
O tema de hoje é treta da escola, né?
Treta da escola. Quando for treta no cinema, daí você fala a tua opinião aqui, pô.
A gente vai chamar o cara, inclusive, o Matheus, que matou lá todo mundo no cinema, pra fazer aqui o... Tá certo.
Tem mais alguma... Como é que a gente chama
opinião.
Isso? Opinião. Opinião do ouvinte? Como
histórias
é que é?
Dos ouvintes. Tem um aqui, é um pouco mais longa do que aquela, posso ler? Claro. O que é que o Luigi lê? Eu gostei do Luigi.
Não, eu gostei do Luigi, que ele faz umas...
O Luigi, ele tem uma interpretação, e esse é uma mulher, então vai ser melhor ainda.
Tá, legal.
Vamos um gordo imitando uma mulher, vai lá.
Vamos lá, o que a Amanda tem pra falar?
Quero ver a voz da Amanda, galera.
Eu odeio a Paula Fernandes. E minha inimiga da escola sabia disso. Ela era minha inimiga porque tinha uma paixão em mim, mas sou hétero.
Com essa voz aí.
É que a Amanda, né, tem...
Sim.
Um belo dia, não pra ela, ela resolveu cantar Pássaro de Fogo bem no meu ouvido. Falei que ia tacar a mão na cara dela e ela disse, bate se tu for hétero. Um desafio, não? Eu bati, lasquei a cara dela no chão e na parede. Salas vizinhas falaram que parecia racha de som. A professora estava grávida, a boate que deu um chute na barriga da professora e ela abortou, caralho! Claro que não, boatos. Depois que bati bastante na garota, ela levantou e disse que acabou o amor que tinha por mim. Agradeci a ela e fiquei popular por 5 minutos.
Se continuasse apaixonada...
Foi expulsa da escola.
Foi expulsa da escola ainda no final?
Pô, a Amanda...
Peraí, deixa eu ver se eu entendi essa história, ela não. É muito louca.
A Amanda, ela odeia a Paula Fernandes. Ah. Odeia. E aí, uma mina que gostava da Amanda, certo?
Cantou a música.
Foi lá no ouvidinho dela, assim, sou pássaro de fogo.
faz de novo, sou pássaro de
fogo. Mano, eu fico imaginando um advogado, tipo, no mundo atual, assim, falando, ó, o que aconteceu? Ela odeia a Paula Fernandes, e aí a cliente cantou pássaro de fogo, tipo...
Isso é inadmissível.
Inadmissível, tipo, sabe? Podia ter um júri popular pra casos de criança na adolescência, sabe? Só tretas escolares, tem um júri popular agindo pra essas coisas. Eu tenho uma ideia de um programa maravilhoso. São advogados sérios tratando causas escolares.
É muito bom.
É um puta programa.
É bom.
É um puta programa.
Ó, por exemplo, se a gente fosse um júri aqui, eu daria a causa de ganho pra mina que bateu na outra. Porque eu acho que cantar... Cantar pássaro de fogo no ouvido de alguém é um negócio...
Objeção. Sim. Imagina essa objeção. Afinal, a cliente aqui estabelecida, gosta da canção e o cancioneiro popular e tem todo um argumento em cima disso.
E vocês podem notar que essa história quase passa por um caso de homofobia. Afinal de contas, a menina que apanhou era lésbica. Se não fosse Paula Fernandes, se fosse Maria Gadu, a menina que foi expulsa da escola estava presa.
Exatamente. Então dá pra fazer.
A Amanda, ela falou assim, que a menina tinha uma queda por ela. Mas
ela não sabia que a queda ia ser na calçada.
Quando a mina veio e fez assim, ó, vai se entregar pra mim. Como a primeira vez. A Amanda falou, o quê? E a menina falou assim, bate se tu for hétero.
Essa frase acho que é a principal frase da história.
Essa frase.
Bate se tu for
mesmo, hétero. Mesmo tendo um boato sobre a professora que não sei em que momento tomou um chute na barriga e abortou. Cara, essa história é mágica. E ela foi expulsa por causa de um boato.
E ela bateu na menina e diz os boatos que ela chutou a barriga da
professora.
Ela tava muito louca.
Meu Deus do céu. E ela foi. Ela colocou aqui, ó. São só boatos.
Vamos deixar bem claro.
Alguém já parou pra pensar também no bullying que é feito com o professor, cara? Que todo mundo que a gente fala de aluno.
Treta escolar cara, também mano, envolve também os funcionários.
Tem uns caras que ganham, tipo, sei lá, R$600 por mês. O cara vai lá, faz a aula todo dia. É sempre quando ele chega, os caras falam, fica peidando quando ele senta. Você acha que um momento esse cara não tem vontade de metralhar as crianças?
Abraço, professor Jutaí. Professor Jutaí, eu fazia isso com ele no colégio.
Todo professor sofre bullying também, cara. Só que o professor ele não pode revidar, ele não pode falar, pega na saída. O professor não vai fazer isso com a criança. Vou te arrebentar, moleque, tá fudido, o moleque chorando. Então é o pior bullying pra mim é com o professor, que ele não pode reagir.
Ele não pode participar, a treta é unilateral.
E é uma sala inteira, às vezes, contra um cara. Ele entra durante, ele fala assim, mano, eu vou entrar agora naquela sala.
Puta que pariu.
Ele reza e entra e de repente é uma guerra contra ele. Ele volta, caralho, mano. Que emprego, cara. Coitado.
Sobreviver, né? Tem mais alguma história aí, Luigi?
Tem uma
a
história
última, hein, que finalizar.
Segue mais ou menos a linha da nossa amiga anterior, só não foi. Só que a frase. Não
só que abortou de verdade.
Se for hétero, né? Bate se você for mulher. A história é do Rafael, e ele conta aqui que quando ele tinha 14 anos. Então vamos lá, ele até começou a história dele com a hashtag treta. Com os 14 anos, comecei a discutir com uma menina. Aliás, grande. E fiquei em pé do lado dela. Me ameaçou e disse, bate se for mulher. Pá, aquele topo na minha cara. Parti pra cima dela querendo bater. Mas como ela era maior, o braço longo ficou segurando a minha testa enquanto eu tentava acertar socos em vão. Igual aquela cena do Chaves. Mal acertava os peitos delas no soco. Caralho. Na história. Tomei um tapa e passei vergonha. Cara, Rafael, a tua história... Conseguiu ser pior que do Ciranguinha.
Isso aí acaba com a moral da pessoa.
Cara, o mais legal é que ele quase não conseguiu acertar os peitos dela. Cara, é como se ele estivesse tocando só os mamilos dela, cara, na pontinha.
Ele já tinha 14 anos, já tava na idade pra dar um soco, pelo menos, né?
Pois
ele
é.
Ficou pelo... segurando ele na testa.
Tava na idade, pelo menos, pra palpar, né?
Caraca, bicho.
Enfim, com essa história, terminamos o papo hoje de treta escolar. E muito obrigado, Maurício Meirelles.
Poxa, obrigado vocês.
Vai ter os aplausos finais, ele ficou emocionado.
Acho que merece.
Você é maior do que o primeiro, né? Eu aplaudo, mano. Me auto-aplaudo. Mas de verdade, sou fã de vocês, eu gosto de vocês. Tirando
o Brian. O que você achou aí do papo?
Eu achei um papo muito bacana, um papo construtivo. Um papo que vai mudar talvez um pouco a sociedade. Eu acho que vai existir o AODO, né? Que é o antes... Não, é não ovo, né? Então ANDN.
A terceira vez que ele
eu já não entendi, do podcast. Eu não entendi ainda. O nome.
Não entendi a outra. É não ovo.
Não ovo.
Muito obrigado, Maurício Meirelles.
Valeu, gente. Obrigado aí.
Traz o Sanduba na próxima.
Em breve volto aí com o Sanduba pra vocês.
Bom, galera, esse foi o primeiro Não Ovo, acho que ficou mais ou menos, né? A gente tem bastante aí pra melhorar, então se você tiver alguma sugestão, você pode mandar pra gente, ou pelo e-mail nãoovo@nãosalvo.com.br ou então pelo Twitter, né? Que é o @nãoovo. Também tem o Facebook, que é o /nãoovo, enfim, é Não Ovo pra todos os lados, e não sei se todo mundo percebeu, mas os 15 primeiros segundinhos ali, aí do Não Ovo, foi feito por uma banda que eu perguntei no Twitter se alguma banda gostaria de participar, gostaria de mandar algum áudio aí pra gente poder complementar, e a banda que enviou esse áudio foi o Bastardos Reptilianos, enviou o áudio. Então, assim, a gente tá dando oportunidade aí pras bandas independentes ou bandas de garagem poderem mandar um áudio de 15 segundinhos que a gente exibe aqui no Não Ovo, fazendo uma vinhetinha pro programa. Então, assim, todo o programa a gente vai ter uma vinheta nova. Então, acho que é uma ideia bem interessante. Todas as informações do episódio de hoje, não sei se fala episódio ou não, mas do episódio de hoje, estão aí embaixo no post do Não Salvo, e já comecem aí a assinar o canal do Não Ovo pelo seu iPhone ou pelo seu Android, e baixe aí os episódios diretamente pelo blog também, que serão publicados toda madrugada de quarta para quinta. Pelo menos a ideia é essa. Beleza, gente? Valeu e muito obrigado aí por escutar o primeiro Não Ovo, um marco na história dos podcasts e do Não Salvo. Internet, Corona, internet, podcast chegou para os meninos e meninas. Não Ovo já começou.